Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e o nosso destaque é a repercussão desse novo aumento do diesel aí sinalizado pela Petrobras, pelo próprio governo. A gente tem aí uma expectativa de um reajuste de 13% no diesel, o que traz aí mais insegurança para toda essa questão que se formou após a greve dos caminhoneiros. Primeiro, porque existe aí uma subvenção, né, do governo em relação ao valor do diesel. Será que o governo vai manter essa subvenção? E segundo, porque todo aumento acima de 10%, todo reajuste acima de 10%, acionaria um gatilho que tradicionalmente ou proporcionalmente traria também um aumento ou uma revisão da tabela dos fretes, um problema que já vem se arrastando, ainda depende de definição do STF para saber a legalidade, a constitucionalidade aí dessa lei, enfim, a lei do tabelamento dos fretes, mas é mais uma pimentinha aí nesse problema toda essa situação gerou com a aprovação, enfim, dessa medida, autorizando, portanto, o uso da tabela de correção aí de frete mínimo. Quem conversa com a gente para dizer o que pode acontecer diante desse novo cenário de reajuste de preços e, mais do que isso, que cenário a gente está vivendo hoje, que incertezas a gente tem em relação a tudo que está acontecendo, é o Daniel Furlan, gerente de economia lá da Abiov, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, viu, Daniel? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que vocês aí na Abiov estão acompanhando mais esse capítulo? Ainda não teve solução aquela questão da primeira tabela, né, Daniel? Até hoje a gente não sabe se ela é constitucional ou não, mas aí já vem uma ameaça de reajuste em cima daquela tabela anterior. Como é que vocês estão trabalhando com essa informação?
Boa tarde, Alex. Prazer conversar com você e obrigado pelo convite. Esse é um assunto que nos preocupa muito. A gente tem dedicado uma boa parte da nossa energia, dos nossos esforços para tentar expor os prejuízos que essa política de tabelamento de frete está trazendo para o Brasil. Se trata, a nosso ver, de uma violação ao princípio da livre concorrência. Estamos trabalhando junto com as confederações da agricultura e da indústria, junto ao STF, para levar dados, informações e apresentar o nosso ponto de vista a respeito desse assunto, né? Já que a questão do transporte rodoviário de cargas ela é tão importante para o nosso setor. Nós somos um país que transporta, que produz 120 milhões de toneladas de soja, mais 100 milhões de toneladas de milho, entre outros produtos, como algodão, né? E, no caso, esse tabelamento ele é bastante nocivo à economia brasileira. A gente está falando, então, de uma situação que está sob a análise do ministro Luiz Fux, no STF, e nós estamos aguardando que ocorra, então, a decisão do ministro a respeito desse assunto. Nós precisamos dessa definição porque o nosso setor ele não depende do transporte somente para fazer a movimentação de produtos, mas ele depende do preço do transporte também para conseguir calcular o preço do produto no interior e fazer então o pré-financiamento, a troca de insumos e tudo isso que é fundamental para que a gente tenha essa safra brasileira que alimentos brasileiros e também exporta, né? Então, a gente vê com bastante preocupação esse anúncio da NTT, porque, a nosso ver, ele traz mais insegurança jurídica em um momento muito delicado que o Brasil está passando do ponto de vista da economia.
Quais são os problemas dessa tabela hoje existente, hoje em vigor, Daniel? Quais são as dúvidas que ela gera?
Alex, são muitas dúvidas. A gente está falando de uma série de atos que foram se sobrepondo do ponto de vista regulatório e hoje em dia posso dizer com segurança que não há consenso entre as diversas partes a respeito do que realmente está em vigor, né? Então, além de toda essa questão da constitucionalidade, que ela é importantíssima e ela, sim, se sobrepõe a todas as demais, mas no caso do próprio da ANTT, foram feitas três resoluções, a 5820, que tem a norma e o anexo, depois a 5821, que tem, que modifica, então, essas duas partes, e depois a 5822, que revoga o anexo da 58, que revoga a 5821. Portanto, a nosso ver, não existe nenhum anexo hoje em vigor no Brasil, ou seja, não existem preços mínimos em vigor no Brasil, sob o ponto de vista regulatório da ANTT. Ou seja, a gente está falando que a ANTT está anunciando um reajuste sobre algo que, a nosso ver, nem existe. Não existe uma tabela em vigor. Então, isso
Tecnicamente,
é muito preocupante.
essa tabela teria sido revogada com a nova lei, é isso? Com a nova norma?
A tabela, vamos chamar aqui tabela 1, né, que as pessoas costumam usar esse termo, tabela 1, que é a tabela da resolução 5820, é o anexo dela, ela foi modificada pela 5822, 21. E, em seguida, a ANTT ela revoga a resolução 5821, o que acaba, na prática, por revogar todo o anexo original. Quer dizer, na prática, a gente teria, então, uma resolução 5820 sem o seu anexo. Então, como que a ANTT ela pode fazer o reajuste em cima de um anexo que não existe mais, né? Além disso, existem uma série de outras divergências. Posso citar aqui, por exemplo, a própria lei que foi sancionada. Ela é muito diferente da medida provisória que foi originalmente editada. Ela estabelece uma série de novos requisitos para a edição de uma nova norma da ANTT que ainda não foram contemplados. A ANTT ela iniciou um processo de tomada de subsídios que depois vai caminhar por uma consulta pública e, segundo o próprio diretor da ANTT, em exposição ao ministro Luiz Fux, a ANTT faz isso para superar todas as limitações técnicas que essas resoluções tinham, né, para tentar chegar então numa nova norma em janeiro de 2019. Quer dizer, a ANTT ela está interrompendo e quebrando o próprio processo que ela mesma defendeu perante o ministro, né?
E
Em
essa
terceiro
dúvida,
fato.
só para deixar claro, Daniel, essa dúvida é aquela questão que na nova lei se estabelece o tabelamento do custo mínimo do frete, é isso?
Exatamente. Primeiro, estabelece o custo operacional mínimo, né? Então, é um conceito completamente diferente do original da medida provisória. Ela exige também a participação ampla da sociedade, o que ainda não foi feito, né? Ela exige, então, uma clareza e uma transparência total a respeito da metodologia. A gente não tem nada disso hoje, não temos nada disso. Então, sem prejuízo de toda a nossa discussão sobre a constitucionalidade dessa medida, dessa política de preços mínimos, todo esse processo que está sendo, então, anunciado pela ANTT, ele conflita com aquilo que a própria agência divulgou perante o ministro Luiz Fux.
Que interessante. E com relação a essa alta do diesel de 13%, enfim, tem lá o gatilho na lei, né? Acima de um reajuste de 10%, seria feita a revisão da tabela. Mas, enfim, legalmente, como é que fica essa situação, Daniel?
Isso é algo que também não está claro para nós, porque veja só, a lei ela fala do gatilho, mas ela não fala como isso tem que ser feito, ela não fala qual percentual que tem que ser repassado para a tabela. Em segundo ponto, qual é a referência de preço da ANTT? Ela está olhando o diesel em relação a qual época, qual data, né?
E
Em
que
terceiro
composição
lugar.
tem esse diesel, né?
Terceiro lugar, qual é o diesel que ela está falando? Ela está falando do diesel S500, S10? No caso que a Petrobras fez, foi um anúncio sobre o preço do produto dela na refinaria. O Brasil ele é abastecido com produto importado, o diesel que abastece os caminhões, ele não é o diesel mineral somente. Ele é uma composição do diesel mineral com o biodiesel. E o biodiesel, caiu o preço dele nos leilões. Né? Então, a gente está falando de um produto que ainda nem chegou aos consumidores e que a gente não sabe qual é a referência da NTT. Né? Então, como que a gente está falando de algo que vai ser repassado, a gente não tem a fórmula disso, a gente não sabe qual é a referência disso. Né? E a gente está falando também de um produto que não é exclusivamente da Petrobras. Ele é o produto consumido no Brasil, ele é uma composição tanto do diesel mineral da Petrobras quanto do diesel mineral importado, mais o biodiesel brasileiro.
Que situação, hein? E diante disso, né, diante de toda essa indecisão e incerteza, os negócios travam, né, Daniel?
Negócios travam, por isso que nós pedimos que a NTT ela leve em consideração que a gente está vivendo um momento de grande incerteza e que está prejudicando muito os negócios no Brasil. A gente pede, então, que a NTT ela não proceda esse reajuste, justamente porque a gente está aguardando a avaliação e a decisão do ministro Luiz Fux a respeito desse assunto.
Muito bem. Agora, o quanto está travada essa comercialização? Reflete basicamente na negociação de safra nova, reflete também na negociação do milho que acabou de ser colhido, enfim. Qual o impacto real disso na comercialização das safras, hein, Daniel?
Olha, Alex, a questão da safra de soja e de milho no Brasil são cadeias produtivas bastante modernas, profissionais, com o objetivo sempre da exportação. Então, a gente está falando sempre de um produto que precisa de bastante segurança jurídica, ele precisa de uma estabilidade institucional para poder trabalhar. Então, tudo isso que está acontecendo está prejudicando a safra 2019, porque as empresas elas têm grande receio de fazer qualquer negócio e ficar expostas, então, eventualmente, a uma instabilidade no preço de frete causado basicamente por uma política governamental. Né? Então, os impactos são grandes, são reais, e a gente espera que essa política ela seja revertida o quanto antes para que as empresas possam voltar a trabalhar como sempre trabalharam, pelo bem do Brasil, crescendo, produzindo mais, gerando produtos para o abastecimento interno e para as exportações.
Há quem diga, Daniel, que nos atuais patamares de preços, esse reajuste que teve recentemente em função da alta do dólar, a conta já fecharia considerando a tabela existente hoje e, enfim, já dava para se imaginar o custo final das negociações. Os negócios estão saindo a partir dessa colocação ou ainda não?
Olha, a avaliação que nós recebemos das empresas associadas, que representam uma boa parte da comercialização no Brasil, é de que essa insegurança jurídica está ainda freando os negócios.
Ah, é?
Então, nós precisamos reverter esse quadro de instabilidade para poder voltar a trabalhar, financiar, comprar e vender produtos no Brasil.
A comercialização poderia estar muito mais adiantada nesse momento,
então. Muito mais adiantada, muito mais. O Brasil ele tem um potencial de produção enorme, temos até uma conjuntura internacional que, de certa forma, nos favorece. O Brasil ele tem terras, ele tem capacidade produtiva. Então, a gente tem condição de fazer muito mais do que a gente já está fazendo.
Qual que é o número de comercialização que vocês têm hoje, Daniel, da safra nova?
Olha, nosso número de comercialização, por enquanto, ainda está na ordem, um pouco mais de 20%. Né?
Não andou muita coisa, então.
Não andou muita coisa ainda, não.
Da nossa última conversa, né?
Sim.
A situação, portanto, está bastante complicada, né? E qual que é a sua expectativa? Qual a expectativa da Biov diante dessa situação? Você acha que o pronunciamento do próprio ministro Fux, dizendo que vai tentar buscar um meio termo aí para essa questão, resolve o impasse, Daniel?
Olha, gente, a nossa expectativa, a nossa esperança é que, então, essa decisão ela venha o mais rápido possível, para que a gente possa, então, saber com segurança qual é a definição, qual é a avaliação do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto. A partir do momento que tivermos, então, uma decisão final, A gente sabe que cada empresa vai buscar a sua solução, uma parte delas, inclusive, vai optar por tentar adquirir caminhões, o que certamente não é algo bom para uma parte dos motoristas, né?
Isso já está na área de investimentos aí das empresas, das indústrias?
Olha, até uma parte das nossas associadas tem até anunciado isso na mídia como projetos bastante firmes, né? E estão aguardando, então, essa decisão para saber exatamente em qual cenário elas vão trabalhar.
Muito bem. Bom, enquanto não tem uma solução para o problema, a gente fica aí sujeito a essas oscilações aí do mercado, né, Daniel? E, enfim, sem saber como é que vai proceder com a comercialização da próxima safra, o que é um problema, né, Daniel? Porque, como você lembrou, não trava só a comercialização, trava o financiamento, o próprio financiamento da safra, trava o barter que é feito aí, troca de produtos, enfim, é uma condição que pode comprometer, inclusive, a próxima safra.
Sim, o papel das empresas compradoras, ela passa por todos esses processos que você mencionou, né? O financiamento, a compra, o barter, a emissão de documentação, o beneficiamento. Então, a gente está falando de algo que remete, né, até o próprio conceito de cadeia produtiva, que está uma coisa ligada na outra. Então, a partir do momento que a gente influencia numa variável-chave, que é a questão do preço do transporte, isso tem reflexo sobre todas as demais etapas, né? Por isso que o setor ele aguarda com bastante ansiedade essa decisão, porque essa decisão ela vai ter reflexo sobre todas as demais variáveis relacionadas à cadeia produtiva da soja e do milho no Brasil.
Muito bem. Daniel Furlan, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. A gente aguarda, então, uma definição aí dessa situação e vamos ver como é que, a partir dessa definição, o mercado vai reagir. Obrigado por enquanto.
Eu que agradeço. Obrigado pela disposição.
Um abraço para você. Volte sempre.
Tchau, tchau. Obrigado.
Daniel Furlan, gerente de economia da Abiov, tentando aí trazer para a gente cenários que possam nos ajudar a entender o impacto que toda essa questão aí do tabelamento do frete ainda tem sobre a comercialização da soja, da safra nova no Brasil e também do próprio milho safrinha que acabou de ser colhido nesse momento. A gente tem ainda uma comercialização emperrada, segundo o Daniel, na casa ainda dos 20%, poderia estar muito mais adiantada que isso no atual momento. No entanto, a situação ainda esbarra na falta de conhecimento do tamanho do impacto que o custo do frete vai ter no custo final aí, para a compra dos produtos. E, portanto, uma definição disso precisa ser imediata e urgente. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala sobre o mercado da soja. Continue com a gente.